Dentro de instantes, o Nami pela Verdade vai apresentar o noticiário. Nami pela Verdade, o campeão da informação.
Nossas cordiais saudações a todos aqui a esta hora nos acompanham. Pedimos que continuem ligados a nós para estar por dentro de todos os detalhes informativos que se seguem.
Noticiário.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibe Fala a Verdade, edição de terça-feira, 16 de julho de 2024, com os seguintes tópicos. Portos mineraleiro e comercial do Namibe podem reforçar cooperação económica entre Angola e Índia.
Angola é o segundo fornecedor de petróleo para a Índia.
Ainda no Namibe, SIC captura supostos ladrões de motorizadas.
Apreendeu-se 4 motorizadas.
Delegado coletivo de concessionários auxiliares da Associação dos Condutores do Namibe, desapontados com desordem nos parques de carregamento de passageiros.
Nós até o momento continuamos a constatar descarregamento desordenados.
No Cunane, governadora diz, município do Curoca é mais pobre do país.
O Curoca é considerado o município mais pobre do país.
Somos a Rádio Namibe Fala a Verdade, coordenação e supervisão de Armando Chicoca, edição de Ismael Pena, produção de Domingos Marques. Eu sou o Dino Manuel, transmitindo a partir da cidade de Ondiva, capital da província do Cunene, com apoios do NAD e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. A Índia, com laços fortes de cooperação no setor petrolífero, quer estender esta cooperação para outras áreas, tendo na mira os portos mineraleiro do Sacomar e comercial em Moçambique, no Namibe. Esta intenção foi manifestada nesta segunda-feira 15 pelo embaixador daquele país em Angola, Vidunir, que visita esta província. O diplomata indiano considera Angola como parceiro forte e terceiro fornecedor de petróleo à Índia e diz que quer alavancar essa parceria.
Angola is a very important country for India. Angola is the second largest supplier of crude oil to India, and in that regard, Angola plays a major role in the energy security of India. We are the third largest trade partner for Angola and third largest importer also to Angola. So economically, our countries are strongly linked.
Angola é parceiro da Índia muito forte. Angola é o segundo fornecedor de petróleo para a Índia. É, tem uma câmara, uma troca de comércio no valor acima de 4 mil milhões de dólares. E para além do setor petrolífero, Angola, a Índia pretende estabelecer outras parcerias com o país, com a Índia. A companhia RAIC já opera aqui no setor dos caminhos de ferro. A opção agora é estender essa cooperação em outros setores. O embaixador esteve no Sacomar, onde viu o porto mineraleiro, tem que haver o porto comercial, no sentido de alavancar estas parcerias entre Angola e Índia, tanto no setor privado como no setor público. A Índia é um potencial do setor farmacêutico e a intenção da Índia, aliás, já há umas companhias a funcionarem aqui, operando aqui em Angola, no setor farmacêutico. Então, se as condições forem conducivas para isto, ainda nada avançaria com a proposta de entrar no mercado farmacêutico angolano.
Embaixador da Índia em Angola, o seu país quer alargar a parceria para outros setores, tendo em vista os portos mineraleiro do Sacomar e o porto comercial do Namibe, os Vidunir. Foi ver os pontos turísticos do município piscatório do Tomboa. Os serviços de investigação criminal no Namibe detiveram e apresentaram nesta segunda-feira em Moçambique aos órgãos de comunicação social 5 indivíduos nacionais acusados de presumíveis autores de roubo de motorizadas que eram comercializadas no município do Tamboa. Na mesma operação foram também detidos 2 supostos compradores das citadas motorizadas.
O SIC, no âmbito das suas atividades, procedeu à detenção de 6 cidadãos nacionais. Destes, 5 estão envolvidos no roubo e furto de motorizadas, ocorrido na cidade de Moçambique e também no município do Tombo. Estes cidadãos trabalham em conjunto, em um esquema, ou seja, dividem-se, 2 furtam as motorizadas cá no município sede e depois comercializam no município do Tombo. E outros 2 também furtam no município do Tombo e comercializam as mesmas motorizadas no município sede, por forma a despistarem então os proprietários dos referidos meios. Dizer ainda também que no âmbito dessa atividade o SIC realizou um trabalho de seguimento aturado, culminando então com a detenção destes 5 cidadãos numa primeira fase. Dos 5 cidadãos temos 2 que são os compradores das referidas motorizadas e consequentemente também apreendeu-se 4 motorizadas de marca Baldex e todos eles sem matrícula.
O SIC apresentou igualmente um outro cidadão que se dedicava a assaltos às residências e instituições públicas onde levava consigo diversos bens.
Ainda na mesma senda, no âmbito das sequências investigativas, o SIC também levou um trabalho aturado que culminou com o esclarecimento de vários crimes de furto que têm ocorrido em residências e também em instituições públicas aqui no município sede. Culminou então também com a detenção de um cidadão solteiro de 23 anos de idade, este que subtraiu em várias residências telas do tipo plasma de 32 e 43 polegadas respectivamente, ainda 5 botijas de gás butano. Destas 5, 4 são de 12 kg e uma de 24, ainda uma base e um colchão de mola de casal. Dizer que todos esses meios apreendidos, elaborou-se competente expediente e será remetido ao Ministério Público para a tramitação que se segue. Quanto aos detidos, todos eles serão presentes ao Ministério Público para a legalização das suas prisões. É como temos deixado aqui, como conselho que o SIC deixa para essas pessoas que tendem a enveredar por esse tipo de prática que não são abonatórias para a sociedade, é que devam parar e procurarem fazer algo digno, ou seja, podia ter ganhar pouco, mas desde que vem do suor e ganho de forma legal, seria aceitável. Agora, os que continuarem a pautar por essa prática, com certeza, sentirão a mão pesada da lei, serão punidos.
Serviços de investigação criminal no Namibe detiveram e apresentaram nesta segunda-feira em Moçambique aos órgãos de comunicação social 5 indivíduos nacionais acusados de presumíveis autores de roubo de motorizadas e um assaltante a residências. O coletivo de concessionários auxiliares da Associação dos Condutores no Namibe está desapontado com a desordem nos parques de carregamento de passageiros. Edson Fela completa esta notícia.
O delegado da Organização dos Mini Autocarros, Eduardo Timóteo, disse que assiste-se nos últimos dias viaturas não cadastradas, como Land Cruiser e outros de pequeno porte, não habilitadas para o transporte de passageiros, a carregarem pessoas às madrugadas fora dos parques concebidos para o efeito, o que considera uma autêntica desordem.
Nós estamos um pouco, tanto quanto preocupados, por causa da nossa mobilidade, ou seja, dos parceiros que circulam em Namibe, Lubango, vice-versa. Tudo porque nós até o momento continuamos a constatar descarregamento desordenados, e sobretudo nas mediações entre o semáforo que dá acesso à paragem do Saco Mar, onde os autocarros continuam a fazer as suas paragens, assim juntos os Land Cruisers. Pronto, com isso nós queremos chamar a atenção à nossa população do Namibe que não seria muito bom que tão logo pretenderem viajar para Lubango em optar em vias mais rápidas, né? Estamos a nos referir aos Land Cruisers e outros carrinhos pequenos que são os táxis personalizados, assim dá para dizer. Quanto a essa situação, nós não garantimos a máxima segurança. Aconselharíamos a nossa população de que tão logo tivesse a via paragem, que se dirigisse mesmo dentro do nosso parque de autocarros carros, para que aquilo seja mais seguro e, sobretudo, haja mais uma atenção da nossa parte. Porque o nosso condutor, quando sai, tem sempre uma chamada de atenção, falamos com o condutor, de modo a reduzir a velocidade, tem que ter cuidado com a atividade, para que tais coisas não possam mais acontecer. É assim que, um tempo esta parte, nós estamos a verificar, na verdade, o carregamento desordenado, novamente, dos Land Cruzes e outras viaturas personalizadas. Nós, quanto a isso, o coletivo dos concessionários dos meus autocarros, estão todos bem desapontados com a situação, porque já tinha se feito uma denúncia pública através do Gabinete Provincial dos Transportes, Tráfego e Mobilidade Urbana. Na pessoa da diretora Carmo, já havia aparecido ao público de modos a chamar a atenção que todas as empresas de transportes públicos devem carregar nos seus parques para evitar algumas situações. Agora, quanto a essas viaturas que nós estamos a nos referir, não são cadastradas e não são tidas nem achadas naquilo que é o próprio regulamento do transporte dos serviços públicos.
O responsável pede às autoridades policiais para a tomada de medidas que visem disciplinar o transporte desordenado e ilegal de pessoas e bens por parte de viaturas não vocacionadas para atividade de táxi e desativar os parques ilegais de carregamento de passageiros.
O Gabinete Provincial dos Transportes não dá licença quanto a essas viaturas. Então nós gostaríamos que a quem de direito metesse a mão ali de modo a desmantelar esses carregamentos, porque está criando um grande desconforto. Imagina que eles carregam às 4 horas, carregam às 5 horas. E esses carregamentos, de certa forma, deixam um desconforto aos meus autocarros. Dentro do parque de meus autocarros, nós encontramos as empresas cadastradas que pagam os impostos, assim como o próprio parque que também paga imposto. Então fica um pouco difícil para compreender. Alguns que não pagam imposto carregam de frente o parque, de modo a tirar os passageiros daquele que paga o imposto e cumpre com todos os monumentos que a lei exige. Agora, alguém aparece e carrega de forma desordenada. Isso é difícil de compreender. Então, enquanto delegado, nós estamos preocupados com essa situação, em que, na verdade, nos foi dada essa responsabilidade, primeiro, representante dos próprios concessionários e da própria associação da CATA-PRS, que é a Associação dos Condutores da Região Sul, e os seus auxiliares. Então, nós, na verdade, estamos tanto quanto preocupados, gostaríamos que a polícia metesse a mão ali, para que juntos trabalhássemos, identificar esses camaradas que carregam ali, que carregam noutros sítios. Nós, depois, quem vai para a paragem do Catoto, ou quem vai para o Sacumare, encontramos a paragem inoperante, faz tempo, digo assim, que é da SGO. É, seria bom que todos se concentrassem ali, falassem com o dono do parque da SGO, de modo a chegarem a um consenso, a um meio termo, para que esvaziem essa parte frontal do parque dos autocarros, que dá acesso com os semáforos. Queremos fazer aqui uma clareza naquilo que são os decretos que normalmente regulam a atividade dos serviços públicos. O decreto número 355/19, de 9 de dezembro, é claro, aí tem todas as diretrizes que regulam os transportes a nível da nossa província, então a nível nacional.
O entrevistado mostrou-se ainda preocupado com as disputas entre os lotadores, motoqueiros e utentes de viaturas Land Cruiser, que obrigam os passageiros a optarem por seus veículos.
Mais um outro problema. 4 horas, 5 horas da manhã, quando o passageiro vem, há uma luta entre os lotadores e o passageiro e o motoqueiro. Lá vem uma viatura bem lançada um dia ou depois da manhã. Pode acontecer uma situação trágica e que pode, na verdade, trazer aqui tristeza nas pessoas e, de certa forma, criar uma instabilidade, até mesmo de acidente, de modo a perdermos aí as vidas. Tudo isso acontece nas horas muito cedo. Estou a me referir 4 horas, 5 horas da manhã, onde há luta o passageiro e o lotador. Sobe no autocarro, sobe no autocarro, sobe no Land Cruiser. Não é possível hoje. O Namibe é uma cidade calma. O Namibe é uma cidade que tem pessoas capazes para ajudar, com seu saber, para dar ideia significativa ao nosso governo. Então, que o nosso clamor seja ouvido a quem de direito. Põe a mão ali, porque amanhã depois da manhã fica feio, mal ouvirmos que alguém perdeu a vida, porque houve a luta entre o lotador e o motoqueiro e o passageiro, e não cai muito bem. Portanto, depois eles, quando vêm aí, aquelas horas muito cedo, nem sequer cumprem com o que chamamos hoje, que é o código de estrada, que é o próprio semáforo, não cumpre, então logo vem, entra em todos os sentidos, e lá vem uma viatura lançada. Portanto, isso vai criar um problema. É assim que o coletivo de concessionários e auxiliares da Associação dos Condutores, não é que a CATA-PRS, na verdade, mostraram aqui o seu descontentamento e esse posicionamento que estamos aqui a apresentar em nome do coletivo que nós representamos. Portanto, isso está criando um desconforto muito grande na nossa atividade.
Delegado do coletivo de concessionários e auxiliares da Associação dos Condutores no Namibe, Eduardo Timóteo, desapontado com a desordem que reina no carregamento de passageiros em locais inapropriados.
Governadora Jardina de Dalalua diz que o município do Coroca é o mais pobre de Angola. Fina Satipamba traz outros detalhes da notícia.
Apesar de ser um potencial em recursos minerais, a governadora do Cunene considera o município do Coroca como o mais pobre do país devido ao nomadismo e à vulnerabilidade da sua população improdutiva. Para inverter o quadro, Jardina de Dalalua disse que estão a ser erguidas infraestruturas sociais para as crianças. A governadora fez esta caracterização na recente entrevista concedida à Rádio Pública, a quando a visita do Presidente da República, João Lourenço, àquela província.
O Coroca é considerado o município mais pobre do país por causa da sua gente, porque nós temos lá grupos minoritários, nômadas, que não produzem, são pessoas vulneráveis, sem muita capacidade de subsair dessa aventura. Mas neste momento estamos a fazer um grande esforço, mesmo ao nível do programa PYME, construímos lá um grande lar de crianças para serem escolarizadas e penso que o município já não é o mesmo. Temos lá pessoas já que estudaram e entendem de desenvolvimento, não é tão pobre assim. Aliás, é no Coroca onde temos todos os minerais possíveis, todas as pedras preciosas estão no Coroca. O que nós precisamos no Coroca é estrada. Se nós tivéssemos estrada, todos os investidores iriam para o Coroca. Aliás, já temos lá algumas empresas já a explorar, mas com muita dificuldade por falta de estrada. É por isso que chamam de município mais pobre, é fundamentalmente por causa da dificuldade de lá chegar. Porque se não fosse assim, o Coroca não teria esse título e ultrapassaria muitos municípios aqui, porque tem muita riqueza por lá.
Vamos fechar este jornal com Coque Mokuta, jornalista da Voz da América, que nos vai falar da falta de materiais hospitalares em Angola.
Numa ronda efetuada esta segunda-feira em mais de 5 unidades hospitalares nos municípios do Quilambaquiacho, Viana e Belas, ficou claro a falta de material de pequenas cirurgias. Ingrácia Costa, que tem a sua mãe internada numa das unidades sanitárias da capital angolana, diz que...
Ela está internada há mais de 15 dias... Mas ainda não temos soluções para a cirurgia porque o hospital não tem materiais para fazer cirurgia.
Adriano Manuel, presidente do Sindicato dos Médicos de Angola, diz que há falta de muito material nos hospitais e muitos pacientes acabam deficientes por falta de material de ortopedia.
Só para ter uma ideia, em ortopedia falta-se quase tudo. Existem pessoas que estão a ter problemas que acabam ficando deficientes definitivamente por causa da falta de material para ortopedia, nomeadamente os ferros, os parafusos, etc, etc. E isso acontece muito em ortopedia. Há pessoas que ficam muito tempo acamados e acabam tendo um tromboembolismo pulmonar, que é um trombo que sai das veias, depois vai ficar até naquelas pequenas veias e do pulmão e acabam asfixiando, as pessoas acabam morrendo por trombos no pulmão.
Adriano Manuel diz também.
Um dos grandes problemas é a questão com os fornecedores. Os fornecedores dão crédito, né? Dão e esperam num determinado período receber o seu dinheiro. O que se passa é que os fornecedores não têm, não vêm, digamos, o retorno do valor do investimento que eles fazem. E quando isso acontece, esses fornecedores acabam não distribuindo medicamentos e outros meios. Os hospitais.
A avó contactou a direção do Hospital dos Angodós, que não quis dar qualquer esclarecimento. Já na Vila de Viana, a direção do Hospital Ana Paula diz ter recebido várias doações que ainda preenchem o estoque desta unidade hospitalar. Coque Mokuta, Luanda.
Acabamos de apresentar o noticiário de Fala Verdade.
Verdade doi, mas liberta. Estamos juntos.
Noticiário Namibe fala a verdade, imparcialidade e neutralidade assentam sobre um jornalismo responsável. Noticiário Namibe fala a verdade.
Nos despedimos por hoje, na promessa de voltarmos em outras ocasiões. Eu sou Edson Fela e este é a Rádio Online Me Fala a Verdade.
Acompanhe o espaço musical na Rádio Me Fala a Verdade.
Rádio Namibe Fala Verdade.
Something's got a hold on me lately. No, I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Oh, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being
You're breaking my heart, baby. You.